mãos por onde vais, sento os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não, não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe. Mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
Voltámos para a segunda parte desta conversa com a poeta e historiadora Ana Paula Tavares, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um curto depoimento do poeta e escritor angolano Ondjaki, que lhe deixou uma pergunta e um beijo. Mas primeiro, que comentário a este áudio? Não estava à espera.
Não. Não estava. Ondjaki é...
Ele diz que é uma espécie de filho.
É, para mim, um menino. Eu conheço desde que ele nasceu. E sou uma pessoa muito feliz por ter visto crescer o Ondjaki, sempre tão curioso, sempre tão trabalhador, sempre tão inquieto e sempre capaz de pôr ao serviço da liberdade de criar, não é? Enormes capacidades que ele tem. Ele poderia ter tido uma vida completamente diferente se não fosse realmente o poeta e o escritor que ele é. E isso deixa-me sempre muito feliz e muito, muito contente. Eu não tenho nenhuma influência sobre ele. Na altura em que li as primeiras tentativas de escrita que ele mostrou, eu fui muito violenta.
Foi?
Fui. Violenta e brutal. Eu disse-lhe, ok, está muito bonitinho, mas já temos um Miyakoto. Portanto, agora vai escrever diferente.
Vai ganhar a tua voz.
Vai ganhar a tua voz.
Porque é a tentação de quem começa, o tal receio que também tinha para
Exato.
Si, de nos colarmos às referências, não é?
E ele não demorou quase nada a ganhar uma voz muito própria, muito original, e que felizmente se tem desdobrado, não é, no cinema, na poesia, no romance, escrevendo, para mim, uma das grandes histórias da moderna literatura angolana, que são Os Transparentes, um grande romance.
Fica a sugestão e a dica para quem nos ouve. E se pudesse fazer uma pergunta a um dos seus mortos, que pergunta seria e a quem seria?
Pois, eu tenho mortos muito, muito próximos, não é? E tenho, alguns deles partilharam comigo não só essas andanças dos primeiros tempos da Angola independente, que foi realmente um momento de aprendizado e um ritual de passagem doce e violento, né? Amargo e doce ao mesmo tempo. E claro que a esses meus mortos eu não tenho perguntas para fazer. Eu tinha muito mais coisas para partilhar. Eu gostava que eles não tivessem morrido para estarem neste momento a partilhar comigo as inquietações que ainda têm hoje. Por certo, não gostariam de ver o caminho que as coisas tomaram.
Ficaram coisas por dizer?
A esses mortos. Que eu me lembre, não. Porque fiquei muito perto deles até onde me foi possível, não é? E portanto, não tenho nenhum tipo de arrependimento em relação ao comportamento que tive.
Tem nenhum grande arrependimento sobre o seu passado?
Não. Não tenho. Pode ser que amanhã já desdiga tudo
isso. Não, isso é maravilhoso.
Pode ser que amanhã já desdiga tudo o que digo. Mas não tenho, não. Não tenho. Não me arrependo. A minha vida podia ter sido muitas outras vidas, não é? Mas a vida que eu vivi foi tão cheia de coisas importantes, boas e más, que não me dão lugar ao arrependimento. Não é?
As más experiências e as grandes dores que teve ao longo do seu caminho ajudaram-na na sua arte, na sua poesia? Foram matéria para a sua poesia também?
Eu tento separar as coisas, porque é muito perigoso. São terrenos perigosos quando misturados, não é? Porque às vezes a tristeza e a perda, sobretudo a perda, o luto, é tão grande, tão avassalador, que se uma pessoa não tem cuidado, pode cair na tentação de estar ali a falar de si própria, não é? E a ter uma pena imensa de si própria, não é? E eu, como não tenciono escrever livros de autoajuda, embora isso desse algum dinheiro, não é? Podia dar, porque desse dinheiro que a poesia não dá. Mas pronto, como não tenciono fazer isso, eu tento sempre trabalhar as coisas em territórios muito separados. Não quer dizer que uma coisa não influencia a outra, tem que influenciar.
As vivências,
exato,
não é?
Uma pessoa que passa por um momento de perda de um amor e de perda irremediável, porque esse amor morreu, não é? Isso é muito duro, não é? É impossível que a poesia que vem a seguir não esteja de alguma maneira ligada a esse momento que se viveu. O que eu tento é apaziguar-me primeiro, fazer os lutos todos, não é?
E depois ver o que é que resta.
E depois ver o que é que resta, não é? Para que não seja uma poesia de autolamentações, de muro de lamentações, não é? E se eu pudesse dizer alguma coisa a essas pessoas, era para partilhar o presente. A única coisa que eu gostava era que eles estivessem vivos. Né? Morreram antes do tempo.
Partilhar,
né?
As suas alegrias, sim, inquietações.
As alegrias, coisas que criámos juntos e que estão aí, que podiam ser vistas e revisitadas.
E pequenas,
né?
Dúvidas sobre o passado.
Exato.
Pequenos puzzles de memória.
Exato.
Que poderiam ajudar.
Sim, sim. Não é? Completaríamos as memórias uns dos outros, não é? Porque não há uma memória minha que não precise da memória dos outros que viveram comigo esses momentos.
E que viram de outra perspectiva.
Exatamente.
Tiveram atenção a outro, sim, detalhe, não é?
Eu tenho muita consciência que a minha memória é uma memória construída, é a
todas,
minha
toda,
memória.
Todas,
não é?
As nossas memórias são construídas.
E, portanto, eu precisava dessa outra memória, da pessoa que partilhou todo aquele momento, bom e mau, não é? Precisava disso para criar ali um país mais equilibrado, uma mente mais equilibrada, não é? Assim estou sozinha a construir as minhas memórias e a efabular, não é? A construir coisas fantásticas.
que dão em poemas, às vezes. Mentiras e a dizer.
Mentiras. a engordar histórias que não são tão assim tão gordas, não é? Portanto, eu precisava dessa outra parte.
A arte da poeta, não é? A arte da poeta. Ia-lhe pedir para ler mais um poema seu. E depois continuamos.
Terra alheia não se cheira com duas narinas, provérbio umbundo. O gênio do lugar soltou os ventos, histórias velhas na língua nova. Dançou sobre o abismo, anunciou a vinda dos pássaros sobre as sementes. Andou, andou para chegar à montanha e encontrou a formiga sangue pelo caminho. Despertou as vespas, disse: esta é a terra para viver com fome e com frio, sem as feridas e com bastante lenha para queimar. Esta é a tua terra, teu chão de muitas voltas para viver e para morrer, onde cabe a palavra, todas as palavras nossas e as que hão de vir, onde não existe espelho e o outro é um nós reencontrado, onde se fala a todas as portas, com a cortesia das pausas, e os arcos dos amigos estão à vista.
Que bonito. E o outro é um nós reencontrado.
Obrigada.
Obrigado. Que maravilha. Eu não sei se me arrisco a ler um poema seu. Vou já
tenho
pedir
muito
perdão.
Gosto, Bernardo,
e
tenho
ser
muito
uma voz masculina e a ler isto estou sem saber se o faço, mas vou-me atirar assim do penhasco e vou tentar. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Filosofia Cabinda. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas, sem remédio. Meio pulmão respira em ti, o outro, que me lembre, mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tácula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto. Vou para o sul saltar o cercado. Perdoem-me, queria dar... Foi... Tentei para dar mais um poema a quem nos ouve, um poema seu. Este está também aqui na Poesia Reunida, seguido de Água Selvagem. Aconselho que leiam. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxe que pode lançar agora?
Pode ser Abdullah Ibrahim, que também é uma das minhas grandes referências. Ele é um músico sul-africano, um multi-instrumentista, de uma geração anterior à minha. Ele é bastante mais velho, é daquela geração dos anos 30, e que é um homem nascido na África do Sul do Apartheid, que viveu muito tempo fora da África do Sul, exatamente porque estava proibido de voltar à África do Sul, mas que nas suas imensas errâncias, nas suas imensas viagens pelos Estados Unidos da América, pela França, conheceu grandes músicos do mundo inteiro, grandes músicos do jazz, não é? Que nessa altura, por exemplo, também não tocavam em todo o sítio, mesmo nos países aparentemente democratas, não é? E ele leva todas essas experiências e, para além disso, as experiências do seu povo e das músicas que ele ouviu na sua infância.
O tema que nos traz é o Africa Tears and Laughter.
Exato. Eu pensei nisso porque isso faz parte de um projeto Manenberg, que durante muito tempo foi simbólico, não é? Nesse projeto há uma música dele chamada Soweto, há uma música dele sobre os jacarandás. E, portanto, tocar, voltar a Manenberg é, no fundo, voltar a uma África do Sul de grande sofrimento, a África do Sul da injustiça, do apartheid, da violência, que ele soube tão bem tratar do ponto de vista da sua da sua música.
Então lança a música, vamos ouvir...
Abdullah Ibrahim, em Africa Tears and Laughter. Para quem gostar, pode procurar músicas quando ele ainda se chamava Dollar Brent ou músicas de quando ele passou a chamar-se Abdullah Ibrahim.
Vamos a isto. O que é que podemos ouvir mais?
Podemos ouvir algumas músicas de Angola. Eu trouxe uma que é uma música do cancioneiro popular. É uma música muito bonita, que eu gosto muito por causa da sua simplicidade. É uma música que eu ouvi cantar nas diferentes aldeias que eu visitei, por uma larga região, cantada em umbundo, e que conta a história de um pássaro que não sabe voar, né? Portanto, no fundo, a música é coitado do cachimbamba que não sabe voar. E eu trouxe-a na voz de Valdemar Bastos, que realmente é uma voz que nos faz muita falta, porque é uma voz poderosíssima, uma voz... Que transformava as coisas que eram já de líricas muito antigas, mas a sua voz sabia transformá-las e levá-las a outros universos. Era um cantor fantástico.
Então lança a música. Vamos ouvir?
Vamos ouvir Valdemar Bastos, Umbi Umbi.
Vamos a isto. Maravilha, e há mais uma música.
Há mais uma música. Então eu trouxe a voz de uma outra mulher.
Que eu adoro.
Uma mulher nascida na Catalunha e que realmente Sílvia Pérez Cruz faz parte de um universo do qual eu não posso prescindir. Se eu consigo ter tempo pela manhã, eu gosto de começar amanhã ouvindo Sílvia Pérez Cruz, qualquer uma delas.
Pois, eu escolhi, adoro também.
Eu escolhi Manhana, porque é muita voz dela, não é? Sem muito instrumental, mas é realmente uma coisa tão delicada, tão bonita, e que traz tudo aquilo que falámos há bocado sobre simplicidade, sobre... não está nada a mais, sobre recados que se podem mandar a pessoas que já perdemos, e está tudo aí nessa música.
A beleza das coisas simples.
A
então,
beleza das coisas simples.
Então lança a música. Vamos ouvir?
Vamos ouvir Sílvia Pérez Cruz em Manhana.
Vamos.
Escrevas cartas sentimentais que seriam só para ti. Não escrevas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, mañana, mañana. Ahora cesado el miedo.
Que bonita voz, Sílvia Pérez Cruz, e a sua. Tem uma voz muito bonita, radiofónica. Não penso que eu não me dei conta. Aliás, dei-me conta que quando lanças as músicas, a voz... fica mais colocada quem tem experiência, gosto disso. Tem uma longa vida, muito andou para aqui chegar. O que é que a idade lhe tem ensinado?
Bom, tem-me ensinado muitas coisas, mas eu tinha expectativas, tinha grandes expectativas com a idade.
Que expectativas eram essas?
Primeiro pensava que quando fosse velha ia dormir menos.
Tinha comentado isso antes de gravarmos.
Exato.
Felizmente...
Ia dormir menos.
Felizmente dorme bem.
Dormo muito bem. E então teria...
É o que eu quero para mim no futuro.
Eu desejo, realmente faz muito bem dormir. Mas eu pensava que ia dormir menos e como tal, porque eu ouvia sempre que os velhos dormem menos.
E então ia ter mais tempo para ler e escrever.
Ler e escrever. Não, continuo a dormir muito bem e preciso daquelas horas todas de sono, embora acorde sempre bem disposta e pronto.
E cedo, não é?
E cedo.
Acorda com, a chamada acorda com as galinhas.
Sim, é verdade. Às 6 da manhã eu estou acordada e pronta para iniciar uma vida. A velhice tem-me ensinado, talvez porque nos tornamos um pouco mais lentos, talvez não tivesse sido à toa que o Kundera escreveu a lentidão, não é? O aprendizado da lentidão tem sido difícil, não é? Porque eu era uma pessoa muito, muito ativa e muito, como dizem agora, uma palavra muito feia, proativa.
Também não gosto nada.
Eu não gosto dessa palavra. Não, mas era uma pessoa
era intensa,
de,
não é?
Intensa. Não intensa de estar presente na vida dos outros. Intensa na medida em que tinha sempre muitas coisas que fazer e muita atividade. E eu agora já demoro a fechar uma porta, já demoro a amarrar as sapatilhas.
Mas a sua cabeça, o que se passa aí dentro, imagino que fervilha.
Não sei.
Imagino, desconfio.
Tem dias. E a velhice realmente tem-me ajudado a conviver com essa lentidão. E a tirar partido.
A virtude da lentidão.
A virtude da lentidão. De ser mais lento. Porque às vezes também ser mais lento ajuda a ser mais perfeito, a acabar melhor as coisas, não é?
A ter uma atenção.
A ter mais atenção pelas coisas.
O que é que há em si? Eu há pouco comentava na sessão fotográfica o seu olhar de menina, o seu jeito de pegar no vestido de menina. O que é que há em si? Da menina que cresceu a olhar a serra como lugar para fugir e sentir o mundo à volta, soltando maldições, citando-a.
É verdade que soltei essas mesmas maldições e algumas delas se voltaram contra mim.
Ah, sim?
Sim, sim, sim.
Lançou para o ar e caíram em cima.
Sim, sim. Eu hoje tenho muitas saudades dessa terra da qual eu queria tanto fugir, não é? Eu olhava aquela serra, que é uma serra intensa, presente, omnipresente. É como se não tivéssemos horizonte. E lembro-me de ser miúda e dizer, eu só vou ser feliz quando sair, quando atravessar aquela montanha.
Mas também porque vivia tempos de muita opressão, não é? E,
é verdade.
E representava o lugar.
Eu lembro-me que me caiu nas mãos, nessa altura, um livro de Goytisolo, o escritor espanhol, que começa assim. Terra espúria e ingrata, jamais voltarei a ti. O livro chama-se A Reivindicação do Conde Julião. E eu lembro-me de ter pegado no livro e abri essa primeira página e olhar para a serra e dizer bem alto, terra espúria e ingrata, jamais voltarei a ti. E hoje arrependo-me imenso, porque eu gostaria de fechar esse ciclo.
Não voltará?
Não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas gostava.
Portanto, é um projeto.
Gostava de fechar esse ciclo.
E lhe perguntar que sonhos ainda por cumprir, esse é um?
Esse é um.
Essa viagem à terra onde nasceu.
Sim, essa viagem à terra onde nasci, acabar um trabalho que tenho em mãos e que se chama... vai ter outro nome, provavelmente, mas o objetivo desse trabalho é ser um lugar de escuta, não é?
Que lugar de escuta é esse?
Quer dizer, seria realmente o verdadeiro tributo a tudo o que eu escutei e me ensinou a ser mulher, a escutar o facto de ser mulher, a escutar, a admitir a ideia de que tenho um corpo, que tenho uma maneira de olhar esse mesmo corpo, que as mulheres têm um corpo e que têm direito a esse mesmo corpo.
Nestes tempos polarizados de ódio, de trincheiras, falta esse lugar de escuta?
Falta. Falta, e eu temo pelas gerações mais novas. Temo que as mulheres percam algumas das coisas que demoraram tantos anos a conquistar.
O que é que se pode fazer para virar a mesa, para virar as mentalidades retorcidas?
Virar a mesa, continuar a lutar, continuar a falar, fazer muitos podcasts que falem da mulher.
Convidar muitas Ana Paulas.
Convidar muitas mulheres portuguesas que têm uma cabeça que ainda estão vivas, aquelas que passaram momentos tão difíceis, em que não podiam falar, em que se falava baixinho, em que o respeitinho era muito bonito.
E que sofriam violência.
Sofriam uma violência e não podiam, não tinham nenhuma entidade a quem se queixar, não é? Isso, é preciso ouvir essas mulheres.
É preciso que haja memória e que,
sim,
para não haver essa romantização de um certo passado.
Exato.
Do antigo regime, que parece que surgir agora por certos movimentos de ultraconservadores, não é?
Sim. Não era romântico esse passado, não era. Não havia romantismo nenhum. Havia um enorme sofrimento de homens e mulheres, mas principalmente das mulheres.
Para reflexão, a vida tem sido boa para si?
Tem. Tenho, não me posso queixar. Tenho conseguido trabalho, fazer aquilo que gosto, que é ensinar, escrever, e algum reconhecimento da parte de muita gente que me lê, até contra todas as expectativas. Por exemplo, isso não estava de todo no tal meu caderninho de encargos, não é?
Não estava.
Não estava. Não. O caderninho de encargos que terminava com o regresso, com esse fechar de ciclo, mas que tinha algumas viagens a sítios, etc., nunca teve lá esse reconhecimento e ser lida por muita gente. E eu até acho que sou lida por muito mais gente do que aquela que eu mereço. Mas isso faz muito bem, e ter esse reconhecimento e estar assim a falar consigo, como estou agora, é muito bom. Portanto, não, do meu caderno de encargos, o que sobra, não é? Por muitos momentos muito duros que eu tivesse na minha vida, foi uma vida de... Vi coisas muito, muito boas, não é? Vi nascer um país, não é toda a gente que está viva que viu nascer um país.
Verdade, né? Verdade.
Eu vi nascer um país, embora no dia em que ele nasceu, no dia 11 de novembro de 1975, eu estivesse debaixo de uma mesa com amigos, debaixo de uma mesa, porque estava numa província que estava a ser atacada pela invasão sul-africana.
E temeu pela sua vida?
Não era, nessa altura, não era tanto pela minha vida, mas era pela vida de muita gente que podia morrer naquele momento, não é? E no dia seguinte fugimos todos, tivemos que fugir. Foi mais uma das fugas.
É? Em que deixou tudo para trás, mais uma vez.
Mais uma vez.
Pratica-se o desapego, não é? Por via do tem de ser, não é?
Não só se pratica esse desapego, como eu sou, por exemplo, uma acumuladora de papéis e livros.
Era,
né?
Uma limpeza, agora usando o humor, era uma limpeza, ficava tudo para trás.
Exato.
Pois.
Portanto, eu agora escuso de...
Contamos com o corpo e com a coragem, exato, e com a vontade de sobreviver, exato, não é?
E, por exemplo, a minha filha está livre de herdar papéis e bibliotecas que nunca mais acabavam, não é? Porque eu fui...
E bibelôs?
Sim, aquelas
certamente coisas maravilhosas
aquelas
que podiam ter sobrevivido no meio disso tudo, mas pronto.
Não.
Há outras, há memória, há histórias para contar.
Histórias para contar.
Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e dedica tempo e atenção? Já me disse algumas há pouco. O que é que lhe ocorre mais?
As crianças e no meio delas o meu neto, por exemplo.
Que idade tem?
12 anos.
12 anos.
Como
é que se chama?
Miguel. E que eu vi crescer, não é? E realmente ser avó é, sim, um dom. Cai-nos no colo uma coisa para a qual nós não fizemos nada, não tivemos trabalho nenhum.
É só curtir.
É só gostar, só acompanhar, só ganhar os abraços todos, os sorrisos todos.
Contar histórias
e ouvir também histórias, não é? Porque a partir do momento em que começa a falar, também tem muitas histórias para contar.
Aprende com
isso
ele também.
É, sim,
é?
Sim, isso é um aprendizado maravilhoso. E ver com ele, ter atenção às pequenas coisas, não é?
Através do olhar dele.
Exato, uma borboleta, um carro antigo, o interesse pelo futebol, uma série de coisas que ele ensina à avó a ter outros interesses que não os interesses dos livros e não é? Portanto,
diga-me um interesse que ele lhe passou, o seu neto.
Por exemplo, a uma determinada altura ele sabia tudo sobre o Titanic.
O barco.
Ora, eu tive que ir ler uma série de coisas sobre o Titanic para mantermos grandes conversas sobre o Titanic. E também aprendi com ele, porque ele sabia tudo sobre a história do Titanic. Que ou sobre a história de carros antigos. Ou sobre o futebol, não é? Eu não sou propriamente uma especialista e gosto de ver um bom jogo de futebol, mas não sei nada de futebol e aprendo muito porque ele sabe coisas que eu não sei.
Trocas.
Há trocas.
Que bom. Obrigado, Ana Paula.
Obrigado, eu.
Podia estar aqui mais 2 horas e imagino que muitas e muitos de vocês também, mas pronto. Fica para uma próxima vez esta continuação de conversa e este encontro. E terminou assim este episódio com a poeta e historiadora Ana Paula Tavares. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com as pessoas boas que vos rodeiam. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast. E partilhem com as más pessoas também, porque eu acho que as más pessoas não existem. As pessoas menos boas, vá, poderão também aprender aqui alguma coisa. Isto agora é pegando na palavra as boas pessoas, que é uma facilidade que eu uso. E como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são da Matilde Fieschi e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá. Já sabem, pratiquem empatia e boas conversas.
Muito obrigada.
Ana Paula, como é que terminaria este nosso encontro? Com uma frase, uma palavra, uma ideia que quisesse, queira lançar a quem nos escuta?
Eu acho que o Bernardo já sugeriu e eu terminaria, vamos continuar a conversar todos e não esquecer que a luta tem que continuar.
Pela democracia, pela liberdade.
Pela liberdade.